Bom, Lucirinha, a gente tem um contato que estava sendo muito aguardado aqui, especialmente pelas notícias dessa terça-feira, que é com o diretor-geral do DMAI, Maurício Loss, que está na linha para conversar conosco, também imagens pelo YouTube de GZH. Maurício, muito obrigado, boa noite.
Boa noite, Jory, boa noite, Lucianinho, boa noite, ouvinte.
Bom, é um dia importante, Maurício, porque a gente teve o restabelecimento de algumas estações e aos poucos a gente vai também recebendo informações de ouvintes que estão tendo a água sendo retomada aqui na capital gaúcha.
Que bom, né? Que bom. Um dia de vitória, né? Em meio a tantas notícias ruins, mas a gente sabia que em algum momento essa onda ia começar a passar, né? Então hoje pela manhã conseguimos religar o sistema São João, que abastece toda a parte norte da cidade. Depois, por volta do início da tarde, nós tínhamos conseguido religar o sistema Menino Deus, mas por questões de segurança pela Equatorial teve que ser desligado. Fizemos algumas manobras na rede, em parcerias com eles, e por volta de 17 horas conseguimos retomar. E por volta de 18 horas conseguimos também retomar o sistema Tristeza. Então, hoje, das 6 estações, 4 estão operando, apenas a Moinhos de Vento segue fora e o sistema Ilhas também segue fora. Então a gente começa, né, até o vislumbrar dias melhores agora, acalmar e esquentar o coração da população aí que tem sofrido bastante.
Bom, secretário, vamos para a prática. A quantidade de pessoas, o percentual que significa isso, das 6, 4 estações estarem recuperadas, enfim, em forma de, né, começando a trabalhar de uma forma normal, enfim, a conseguir produzir água e entregar para a população.
Exato, né? Então vamos por partes, Luciane. Primeiro, assim, o sistema, ele não é igual, ele não volta na velocidade da luz, né? Então nós religamos o sistema hoje, por exemplo, falando do sistema São João aqui na Zona Norte, residências, assim, né, empresas no entorno conseguem receber água de maneira um pouco mais rápida, né? Muita gente no entorno já recebeu água. Mas pontos mais distantes, mais isolados, que tem que passar por sistemas de bombeamentos, encher reservatórios, como o sistema ali do Rubem Berta, né, a ponta de sistema Rubem Berta, Santa Rosa de Lima, as partes mais altas também, Santa Teresa. Pode ser que somente lá por quinta-feira venha a água chegue nesses locais, né? Então, é um sistema gradual. Nós também estamos operando com vazão reduzida, né? Porque está um pouco difícil tratar a água está com uma turbidez extremamente elevada, né? Então, nós temos que fazer um processo um pouco mais gradual, um pouco mais lento, para garantir a potabilidade da água, né? Infelizmente, há muitos rumores de fake news em que a água que o DMAI coloca nas torneiras, ela é não potável, que teria que ferver. Isso é uma fake news. Nós temos a absoluta certeza e a garantia a todo Porto Alegrense que a água que está saindo das torneiras, ela pode sim sair com uma cor um pouquinho diferente, com um gosto um pouco diferente, devido à dificuldade. Nós comunicamos à Secretaria de Saúde enquanto a isso, mas ela está dentro dos padrões de potabilidade.
Isso é extremamente importante, né? Porque a gente tem dois trabalhos aqui, né? O primeiro é de informar as pessoas e o outro trabalho é de evitar a desinformação, né? E essas notícias falsas que acabam se espalhando. Então, o DMAI garante a potabilidade e o nosso ouvinte aqui de Porto Alegre pode ter essa tranquilidade ao abrir a torneira para tomar água, secretário, diretor.
Com certeza. Nós garantimos isso. Nós, em momento algum, né, teríamos a irresponsabilidade de colocar uma água na torneira do Porto Alegrense em meio a essa tragédia e uma água não potável, né? Aí sim, potencializaríamos essa tragédia, né? Levaríamos as pessoas doentes aos hospitais esses que operam também com dificuldade, com limitações, porque temos dificuldade de levar água até esses hospitais, são muitos hospitais que precisam, então não é o momento de irresponsabilidade, né? Então o usuário pode ficar tranquilo, o Porto Alegrense pode ficar tranquilo, pode beber água com cal. Claro, se quiser ferver, se quiser coar no filtro de café, caso ela venha com uma sujeira um pouco maior, mas não é para acontecer, não. O cidadão pode ficar tranquilo.
Bom, diretor, o que a gente pode esperar em relação à estação de tratamento do Moinhos de Vento? Porque eu acho que a das Ilhas, não querendo ser negativo, mas é a mais difícil de recuperar, né, pela situação que a gente viveu ali naquela região específica da cidade. A do Moinhos de Vento, o que precisa ser feito ainda? Há uma esperança de que possa ser resolvido, quem sabe, amanhã?
Mas é importante, Lucianinho, porque a gente tem que ser transparente, né, com o cidadão, até para o cidadão poder se programar. A ETA Ilhas, sim, ela teve parte do sistema arrancado, né, pela força da água, ela vai ter que ser reconstruída. Então, lá moram aproximadamente 8 ou 9 mil pessoas, e quando nós conseguirmos acessar ali as ilhas, nós precisaremos abastecer aquela população por um bom período, por alguns meses, por caminhões-pipa. O sistema Moinhos de Vento, que é um sistema extremamente importante, porque tem muitos hospitais, né, nesse sistema, o Moinhos de Vento, o Fêmina, o HPS, a Santa Casa, o Clínicas, e nós estamos numa força-tarefa muito forte entre DEMAI e empreiteiros que prestam serviço para o DEMAI, porque o sistema de captação do Moinhos de Vento, ele se localiza num ponto mais baixo, ele está bem alagado, né? Então, nós estamos desenvolvendo um sistema de blindagem ali, queremos isolar bem aquela área, para que a gente possa, então, isolar os motores, tirar aquela água lá de dentro da sala de comandos, avaliar se houve algum dano no equipamento, enfim, tem que fazer a substituição de algum componente eletrônico, para depois se religar. E essa tarefa é um pouco lenta, trabalhosa, porque a gente tem que trabalhar ali com água mais ou menos na cintura, temos que ter cautela, mas nós estimamos que no máximo sexta-feira, ou na pior das hipóteses, no sábado, dando tudo certo, a gente consiga reativar o sistema Moinhos de Vento. E claro, né, a gente estamos comemorando vitória hoje, mas a gente sempre alerta a população que sempre, né, estamos numa situação extremamente delicada ainda. Então, pode ser que haja novos desligamentos por parte da SEA Equatorial e talvez algum sistema, né, saia de operação. Mas torcemos muito que não.
Pois é, essa era uma questão que eu ia fazer, diretor-geral do DEMAI, Maurício Loss, sobre o risco que tinha a partir desse restabelecimento e de recolocar em atividade algumas estações, de que, diante das condições que a gente tem, a gente possa ter um novo desligamento, né? Por onde passa esse risco exatamente e o que representaria esse risco?
Passa porque, normalmente, assim, quando tem pessoas que estão sendo resgatadas, enfim, que é o que vem ocorrendo, em áreas inundadas, algumas pessoas relatam estar sofrendo choques no momento que estão sendo resgatadas. Então, a SEA Equatorial, por responsabilidade, também os bombeiros sempre recomendam, faz o desligamento em uma determinada área. E essa determinada área, às vezes, afeta a estação de bombeamento, de tratamento do DEMAI. E aí nós sentamos numa mesa, né, sempre com a SEA Equatorial, tentamos, assim como fizemos no sistema São João, tentar ir direcionando, né, pegando energia de pontos mais longe e tentando trazer na rede, fazendo manobras, né, ligamento e desligamento de chaves, tentando direcionar uma energia elétrica apenas para as estações, né, de tratamento e de bombeamento do DEMAI. Né, e esse foi o sucesso que nós conseguimos aí no sistema São João. Tivemos que fazer algumas manobras ainda no sistema Menino Deus, mas torcemos, né, que não haja mais a necessidade de desligamento aí por parte da CE.
Bom, diretor-geral do DEMAI, Maurício Loss, a gente conhece muito ali aquela hidráulica do Moinhos de Vento, né, um lugar lindo da cidade, inclusive um prédio bonito. O que acontece exatamente ali? A captação não é ali, né? Qual é o ponto onde essa estação ela acaba captando a água, assim, né, explicando para a nossa audiência na questão estrutural dessa estação que não está funcionando? Ela é captada onde? Ela vai para essa estação ali no Moinhos ou ela não atua mais ali na 24 de outubro?
Atua ali aos fundos dos jardins ali, né, que muita gente vai lá todos os dias tirar foto, né, de casamento, de formatura. É um espaço muito utilizado pela população porque de fato é muito bonito. E aos fundos desse jardim nós temos sim a estação de tratamento Moinhos de Vento. E aqui também é por isso que talvez haja alguma questão de confusão, essa questão de fake news, porque muita gente que pensa que o que alagou foram as estações de tratamento de água, e não, o que alagou são as estações de captação de água bruta, né, de bombeamento de água bruta. Tanto a da São João quanto da Moinhos de Vento, elas ficam ali na Voluntárias da Pátria, muito próximo a Câncio Gomes, ali na Voluntárias, altura do número 2000. Ali nós temos os nossos motores, a nossa captação de água, tem uma tubulação por baixo ali da Castelo Branco que busca água no Guaíba, e dali nós temos um bombeamento, então, ou para a Estação São João, no bairro São João, e para a estação da 24 de outubro, ali para o sistema Moinhos de Vento. E todas as estações de tratamento de águas estão completamente íntegras, né? Íntegras. Elas estão em partes mais altas e não tem risco nenhum de ter dano a todo e qualquer equipamento que faz o tratamento da água, né? Então, assim, houveram inundações em motores, em equipamentos, nas estações de bombeamento de água bruta, que é a captação da água do Guaíba, e que nós estamos conseguindo recuperar.
Sim, bom, eu quero retomar ainda sobre o religamento das estações que foram recolocadas em funcionamento hoje, Maurício Loss, sobre essa vazão reduzida mencionada por ti há pouco, né? Que é uma vazão reduzida também em função da turbidez da água e que necessita de um tratamento maior. Se a gente for comparar com um momento de normalidade, o quanto essa vazão reduzida representa de impacto na capacidade de produção da água, digamos assim?
Certo. Por exemplo, no sistema São João, a gente está conseguindo operar com 25% abaixo da capacidade total. No Menino Deus, mais ou menos em torno de 35% a 40% abaixo ali. A água é que depende muito do ponto de captação da água.
Sim.
E onde nós captamos a água ali próximo ao Beira-Rio, ali a água do Guaíba tem apresentado um ponto de turbidez maior, né? Então depende também muito do ponto de captação da água. Mas estamos operando mais ou menos aí, a grosso modo, com 70% a 75% do sistema, levando em conta geral assim, as estações que estão operando.
Isso é um ponto extremamente importante e até em função dessa redução da operação e naturalmente, Maurício, uma dificuldade que vai ter para que a água chegue nos pontos mais elevados, nos pontos mais distantes. Há pouco o Morro Santa Teresa foi mencionado e a gente recebe algumas mensagens também da nossa audiência que está no Morro Santa Teresa com o problema da falta de água. Aquela ideia do racionamento, ela ainda permanece, ela ainda precisa ser reforçada. Como é que a gente pode tratar isso em relação à nossa audiência?
Vamos tentar explicar porque a nossa ideia não se trata de racionamento, e sim da população tentar economizar o máximo, né, a água, usar para consumo essencial mesmo, porque ainda nós estamos, né, recém estamos conseguindo retomar uma produção razoável de água para Porto Alegre, então, e a gente está suscetível a novos desligamentos da Serra Equatorial. Então, muito importante a população economizar. Havia entendimento que nós estávamos racionando água, por exemplo, né, direcionando parte da água para a Zona Sul, depois parte da água para a Zona Norte. As nossas 6 estações de tratamento de água, elas não conseguem se interligar todas entre si, a não ser no limiar onde uma faz divisa com outra. Ali, nesses pontos de divisa, pegando, por exemplo, o sistema Menino Deus e o sistema Belém Novo, que fazem divisa, em alguns pontos a gente consegue fazer manobras e tentar, por exemplo, no sistema Menino Deus, a gente consegue direcionar, às vezes, um pouco de água para o sistema do Belém Novo, caso, por exemplo, o sistema do Belém Novo não estivesse operando, né? Mas isso é muito na parte que faz limite dos sistemas. A gente não tem uma interligação total do sistema de Porto Alegre, porque é muito difícil, né? A Porto Alegre tem grandes diferenças de cotas, né, de altitude, que requer bombeamentos de pressões diferentes, e isso pode causar, inclusive, transtornos à população, né? Se nós fizemos um cálculo errado de pressão no bombeamento, pode arrebentar a tubulação, a rede de algumas casas, ou pode chegar muito fraca em outras. Então, há um grande equilíbrio, um grande estudo de engenharia para que a gente consiga dimensionar e distribuir melhor a questão da água em Porto Alegre, né? A distribuição de água.
Então é importante ajustar esses termos, né? Então, quando a gente fala em racionamento, a gente está falando de um consumo consciente. Né? Não é aquela ideia assim, as pessoas, elas não dá para desperdiçar algo que está faltando para muita gente, Johnny, né? Então tem que ter uma consciência e mais do que isso, Lucieninho, um senso coletivo. As pessoas falam muito, como eu posso ajudar? Às vezes, nos pequenos gestos, tu está ajudando muito as pessoas.
Mas, Jory, fazendo quase um meia-culpa, a gente só nessa hora se dá conta de como a gente desperdiça água.
É verdade.
A gente vê que vai escovar os dentes, às vezes tu abre a torneira, a água tá correndo, tu bota a pasta, começa a escovar e a torneira tá correndo.
É.
Tu vai tomar banho, a mesma coisa, tu tá, né, saboando, enfim, mas o chuveiro tá ligado.
Uhum.
Sabe assim, a gente se dá conta, como é que tu faz agora? Tipo, eu me molho, daí tu te passa o sabonete, enfim, a gente tem que passar e tudo mais, te enxágua. E tu tava dando uma dica aqui fora do ar que dá pro pessoal fazer em casa.
Não,
Jorge,
e assim, lá existem vários condomínios, Lucieninho, que o pessoal tá pegando água de balde da piscina do condomínio para usar na descarga, né? E na minha casa eu armazenei água da chuva com os baldes para usar, para deixar essa água guardada para isso, porque eu sabia que a gente poderia chegar num momento crítico. E existe também uma questão com relação a chuveiros elétricos e chuveiros a gás. Porque o chuveiro elétrico, quando tu liga ele, a água já sai praticamente imediatamente quente. E o chuveiro a gás demora um pouco mais. Mas independente de um ou de outro, tem aquele primeiro desperdício de água fria até esquentar o chuveiro. Então, claro, o desperdício ele precisa ser zero nesse momento. Então, se puder colocar um balde embaixo do chuveiro para não desperdiçar aquela água que porventura saia fria, se a pessoa vai esperar esquentar o chuveiro, já é uma água que é armazenada no balde e dá para usar para alguma coisa. Né? Uma água potável ali que pode ser usada para várias coisas. Né? Então, enfim, cada pessoa sabe da sua consciência de como poder agir nesse momento, pensando no coletivo e tendo um cuidado com um bem que nesse momento falta para tanta gente, que é a água. Né?
É verdade, parabéns, Jorge, é verdade mesmo. Pode parecer, né, pouca coisa, mas com certeza faz a diferença. E são atitudes simples, né, que não requer muito esforço, mas com certeza faz a diferença. Parabéns.
É isso. Então, são boas notícias que estão começando a chegar. O restabelecimento da água é um deles. Uma operação que tem ali 60, 70% da capacidade. É uma dificuldade ainda de trabalhar, né? Porque não é um restabelecimento pleno ainda, né, Lucerinho?
Estamos longe disso. Eu não imagino como é que deve ser feito esse trabalho. Daqui a pouco, uma bomba que está embaixo d'água... tu tem que daqui a pouco blindar. Eu acho que eu já ouvi outras entrevistas, enfim, o Maurício Lasso está conversando conosco direto nesses dias, eu ouvi aqui na rádio. É uma tarefa muito difícil até de como proceder para fazer o equipamento funcionar, né? Não é algo tão simples virar uma chave, como a gente pode imaginar, né?
É, exatamente.
Não, exato, né? E a gente também tem que contar com a sorte de que em locais que inundam, que a água não atinja nenhum componente elétrico, nenhum painel de comando, nada assim, transformadores... Porque senão isso aí sim pode demorar até que a gente consiga substituir peças. Não, de fato, nós demais temos feito uma operação de guerra para restabelecer a normalidade da cidade, mas com certeza não vamos medir esforço até o fim, estamos felizes com os resultados que estamos avançando. Às vezes no tempo que a população espera, mas é que a catástrofe mesmo, ela veio forte, né? É algo sem precedente mesmo.
Perfeito. Maurício Loz, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Um grande abraço e se tiver algum recado final, a gente sempre tem feito isso aqui porque são tantos assuntos, tantas questões importantes, a gente tenta dar conta de todas elas, mas se tiver algum recado final, algo que faltou ser mencionado, por gentileza, o espaço está aberto.
Diori, acho que a gente conseguiu avançar bem, né? A gente agradece muito pelo espaço porque diante de algumas fake news é muito importante a gente ter espaço para levar uma informação clara, precisa, objetiva, né, transparente para a população e também é uma maneira de prestar contas à população, né, porque a população perceba o nosso esforço, a nossa dedicação aí, trabalhando até de madrugada e de manhã cedo, mas essa é a nossa missão e a gente não vai descansar enquanto não erguer essa cidade, a população pode ter certeza disso.